Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus. E antes de começarmos o episódio, eu vou fazer uma pequena propaganda da plataforma Lumina da URGS, né? Que quem produz aqui é o SEAD, o NAPEAD, que é quem também produz o podcast. O Lumina está oferecendo mais de 40 cursos online, todos são gratuitos, todos são completamente EADs e tem fóruns de discussão, e todos emitem certificados. Os temas dos cursos são os mais variados possíveis. Tem desde como desconstruir o racismo na prática, passando por Arduino e, se você quiser impressionar alguém, degustação de vinhos e espumantes. Então, quando você tiver um tempo disponível, faça algum dos cursos. Certamente, esse também é um jeito de mostrar um apoio ao trabalho excepcional da nossa universidade. E é isso. Bom episódio. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que É Tudo Isso. E hoje, para tentar nos ajudar a responder essa questão, nós vamos falar sobre a importância dos textos clássicos no ensino de filosofia, com a professora Priscila Spinelli. Bom, antes da gente começar, propriamente, eu sempre peço para o convidado se apresentar, falar um pouco sobre a vida acadêmica, e daí a gente desenvolve o assunto.
Então tá. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Então, meu nome é Priscila Teixe Spinelli, eu sou professora no Departamento de Filosofia desde 2011. A minha formação em filosofia foi toda aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Graduação, licenciatura, primeiro em filosofia, depois mestrado, bacharelado na sequência e o doutorado, né? Tive um estágio sanduíche, que a gente chama, na França, em 2006, e defendi minha tese em 2010, passando então a integrar o corpo permanente dos docentes em 2011. Fiz um pós-doc também na França em 2015, 2016, né? Então retornei e segui com as minhas atividades de pesquisa e de docência.
Então, acho que a gente pode começar pelo mais básico, que é, então, o que é um texto clássico? É Aristóteles, é Platão, é enfim, é também isso, né?
É também isso. Então, a minha proposta de conversa hoje aqui, tentar falar um pouquinho do meu trabalho, do trabalho que a gente faz na universidade, passa pela consideração de um trabalho que é feito com texto, né? E com texto dito clássico. O que são esses textos clássicos? São textos que atingiram uma certa envergadura ao longo da história, né? E no nosso caso da filosofia, então são textos de filósofos, de pensadores, e que dizem coisas importantes para a gente acerca da nossa natureza, acerca do mundo, acerca das nossas ações, né? E que se constituíram enquanto tal porque passaram pelo crivo, posso dizer assim, o crivo racional, o crivo de análise, de divulgação, e através de uma certa um compartilhamento das ideias, digamos assim, que estão ali dentro daquele livro, daquela obra, né? Então, é algo que se estabelece como parâmetro até para o nosso pensamento, pelo menos estou falando do pensamento ocidental, né? Do nosso pensamento, mas se estabelece como um parâmetro por ter passado por uma série de análises de outras pessoas, né? Então, são textos que sobrevivem ao longo do tempo e são tidos como importantes ao longo do tempo, porque passaram pelo escrutínio, eu diria assim, racional, de muita gente que os estudou.
Então, não é só vamos dizer assim, uma questão temporal, né? O texto envelhece, daí ele se torna clássico, mas tem uma certa, como posso dizer assim, uma revisão de pares.
Exato, exato. Eu entendo que é preciso dar tempo, né, para um certo texto, para ele se tornar um clássico, é verdade, mas não é porque passou um determinado tempo que um texto qualquer se torna um clássico, né? É preciso que a comunidade, né, de pessoas que o estudam atestem a sua importância, né? E no caso do texto filosófico, acho que a gente já pode ir se encaminhando para esse aspecto, no caso do texto filosófico não é tanto em virtude do que ele tende positivamente a nos dizer, também, né? Sobre como devemos viver ou como devemos ver o mundo, né? Ou como compreender as leis do nosso pensamento, né? não é tanto acerca, portanto, exatamente acerca do conteúdo, mas das questões que ele suscita e ainda pretende deixar em aberto, né? Então, é claro que é importante pelas respostas que ofereceu a questões que foram importantes no seu momento, no momento em que esses textos surgiram, não é? Mas eles oferecem também as questões, né? As questões que ainda nos instigam e fazem com que a gente continue. Parece que a tarefa da filosofia permanece em aberto, assim. Não acredito que haja um texto que um dia vai encerrar um assunto, por exemplo.
Apesar de ter tentativa, né? O Kant, ele tenta fazer isso. A partir daqui, acabou.
Isso é muito interessante. A maioria dos filósofos, se a gente for analisar, assim, finamente, né? Eles quiseram encerrar os assuntos, né? Evidentemente, eles quiseram encerrar. Não, agora eu vou dizer o que é a boa ação, né? Agora eu vou dizer como é o conhecimento no sentido estrito da palavra. Sim. Né? No entanto, a gente vê pela sequência e pelas discussões que são geradas que, na verdade, não encerraram assunto nenhum, né?
Sim. Então, acho que agora a gente pode ir entrando mais no tópico principal, que é... já abordou isso, de certa maneira, mas... Então, a relevância de continuar abordando esses textos, de continuar estudando a poética, a política de Aristóteles, é porque, na realidade, apesar desses textos serem datados, de certa forma, a discussão ainda é muito atual. Se for ler, por exemplo, a crítica do Platão à democracia, ela te faz pensar que, bom, talvez a democracia não seja o caso. Te bota em dúvida, te instiga de alguma maneira.
Né? Exato, então, exato.
Pelo menos, para mim, essa parece ser um dos tópicos relevantes desse estudo contínuo. Além de, claro, ter, falando estritamente de filosofia, no ensino de filosofia, mas ter esse arcabouço teórico que te prepara para, então, lidar com situações mais complexas até da atualidade.
Exato. Então, a ideia de a gente trabalhar com textos, né, e esses textos clássicos, tanto na universidade quanto, né, isso é uma espécie de defesa que eu faço de que a gente deveria tentar levar para o ensino médio também. Né? Então, na universidade a gente tem o bacharelado, tem a licenciatura, e a licenciatura forma professores, né? Professores que vão atuar principalmente no ensino médio. Então, a minha ideia é que esses textos, eles apresentam de um modo exemplar certos temas, né? E apresentam de um modo exemplar por pessoas que se dedicaram a estudar esses temas de modo muito detido, né? Não foi simplesmente... Isso é uma coisa interessante, né? Não é simplesmente a opinião de Platão acerca da democracia, do que quer que seja, né? Não é simplesmente a opinião de Descartes, não é simplesmente a opinião de Leibniz. São posições filosóficas, né? E chamar isso de posição filosófica e ler, passar a tentar destrinchar o que, que seria essa posição filosófica, é principalmente ir atrás de esclarecer quais foram os problemas com os quais esses filósofos estavam ocupados e preocupados, né? O que é que eles queriam resolver de fato? Tinha um problema ali que estava ocupando eles. Então, não é uma coisa leviana ter uma posição filosófica, né? Então, é tentar se envolver com um certo problema, esclarecer que problema é esse, e buscar razões pelas quais a gente deve, então, adotar essa ou aquela posição filosófica, né? Então, o que o texto de filosofia nos traz, assim, e é um modo acadêmico, então, de proceder na maioria dos cursos que a gente... Os cursos, eu digo, as disciplinas, né? Que a gente oferece na universidade se dão através da leitura atenta e muito detida dos textos filosóficos, né? Então, isso se faz devido à riqueza e a... São, de fato, elementos exemplares, assim, da conduta filosófica. É a conduta filosófica que está ali ilustrada, tem todo o percurso, né? Passar desde o início da apresentação do tema, enfim, com as mais variadas estruturas, isso que é interessante também, né? Um texto filosófico ele não tem uma única estrutura, não tem um único tipo literário. A gente tem diálogos, a gente tem ensaios, a gente tem comentário de texto, a gente tem...
Demonstração geométrica do Spinoza.
Exatamente, tem aforismos, né? tem vários estilos literários, né? Mas ainda assim existe uma coisa que parece ser muito marcante em todos eles, que é essa necessidade de nos engajar racionalmente nos argumentos que estão ali presentes, né? E é isso, e o texto nos mostra como fazer.
Então, bom, talvez, eu falando da minha experiência no PIBID, no projeto de iniciação à docência, parece que é relevante trazer, porque eu acho que às vezes a gente meio que subestima os alunos, principalmente no ensino médio. Então, tu deixa de dar esse ou aquele texto, pensa, bom, então não vai ser o caso, acho que eles não vão entender muito bem ou alguma coisa. E na realidade não, eles se detêm aquilo, eles tentam estudar aquilo, mesmo, enfim, claro que mesmo na universidade a gente não tira 100% do texto, mas acho que é interessante ter esse contato, falando mais do ensino médio, porque prepara um aluno e dá uma ideia de filosofia que é a ideia que normalmente eles não saem tendo. No ensino médio, normalmente, corriqueiramente, tu vai falar com alguém, pergunta o que é filosofia, a pessoa vai dizer, é o Platão, é os pré-socráticos, ela vai te dar uma história da filosofia, na verdade. Vai te dizer quem foi fulano, quem foi ciclano, qual era a ideia do ciclano, provavelmente vai imaginar aquela imagem do Aristóteles apontando para baixo, Platão apontando para cima, e vai ser isso. Só que é uma visão muito rasteira, muito pobre, porque nem chega a ser filosofia, de fato, né?
Exato, é. Isso é bem, bem interessante isso que tu relata, porque, assim, uma coisa é... A história das ideias, eu acho, né? E outra coisa é a história da filosofia. Eu acho que é muito fácil a gente cair na tentação de querer ensinar filosofia, e isso pode ser em qualquer âmbito, pode ser na universidade, pode ser na escola. Cair na tentação de simplesmente dizer, para fulano, o mundo é assim, assim, assado. Mas, para ciclano, é assim, assim, cozido. E não explicar justamente por que para o fulano é assado e para o ciclano é cozido, entende? Eu acho que é aí que a gente tem que se esforçar, digamos assim, o nosso esforço como professores de filosofia, né, é tentar articular justamente as razões pelas quais os filósofos disseram o que eles disseram. Se a gente não consegue fazer isso, parece simplesmente uma lista, né, de posições, uma lista, fulano tem a posição tal, inclusive... A partir de um certo momento, depois alguém vai lá e classifica e dá um nome. Ah, fulano é idealista. O outro fulano é racionalista, sei lá. Né? Vai lá e cola uma etiqueta. Muito bem, né? E a gente pode descrever muito bem o que significa essa etiqueta. Tá, e daí? Então, e sobretudo no ensino médio, interessante isso que tu trouxe da tua experiência do PIBID, sobretudo no ensino médio, a gente tem a impressão, né, ou tem-se a impressão de que vai ser muito difícil, os alunos não vão acompanhar. E aí a gente facilita as coisas para eles e facilita de um jeito que é ruim. Porque, como tu disseste, na verdade, a gente subestima, né, tanto a capacidade de raciocínio deles quanto o interesse deles. A gente vê muito isso, a gente não pode apresentar autores que são muito distantes, né, do cotidiano e etc. Bom, mas olha só, quando um adolescente se engaja jogando um jogo qualquer sobre coisas as mais fantásticas e fantasmagóricas e zumbis, o que, que a realidade dele tem mesmo a ver com aquilo? Eu acho que é um pouco assim... O que há de interessante num jogo, por exemplo, que é totalmente fantasioso e que engaja... um adolescente, né, que não poderia ter numa teoria filosófica ou em várias teorias que, sendo apresentadas de uma certa maneira, poderiam engajá-lo também. É evidente, né, e quando eu falo sobre a gente se utilizar de textos e etc. para o ensino de filosofia, assim como na universidade existe uma certa adaptação ao contexto, né, a discussão que existe entre os especialistas... sobre a substância, por exemplo, da noção de substância em Aristóteles, não é a discussão que a gente leva para a sala de aula na universidade, né, na graduação. Já é um pouco mais próxima à discussão na pós-graduação, se for, né, o caso. Mas, assim como não é na graduação, a gente precisa adaptar o contexto, né, e transformar algumas coisas e não adaptar textos, porque os textos a gente oferece tal e qual, né? No caso do ensino médio é a mesma coisa. A gente só tem que estar atento ao contexto no qual essas coisas se inserem, esses textos se inserem, e talvez seja necessário fazer aí sim adaptações, né? Então, quando eu defendo o uso de textos filosóficos, e quero dizer isso, não acho que é o único meio de ensinar filosofia, tem outros modos, tem outras maneiras de fazer, eu acho que o texto filosófico é um deles, né? É levar para a sala de aula o Platão, o Descartes, o Kant, o Hegel, é levar esses caras para a sala de aula, mas tentando adaptá-los ao contexto do aluno, e às vezes até adaptar o texto. Se o texto é um pouco difícil, bom. Como é que eu posso fazer uma transposição didática desse texto, né? Porque um pouco a aula que a gente profere é uma transposição didática de um saber que pode ser super ultra especializado, né? Isso é questão do especialista, mas é, de certa forma, uma transposição didática, né? Então, por que não fazer isso com o texto, deixando muito claro que aquilo ali é uma transposição, que não é o texto original do autor, mas onde a gente consiga veicular de uma maneira mais direta e talvez mais simples, sem ser simplista, né? Mas de modo mais simples, aquela ideia, né? Mas articular essas coisas sempre desse jeito, sempre buscando a perguntinha básica da filosofia, né? Que é o porquê. Por quê? Fazer os alunos entenderem, e isso eu digo assim, é tanto na graduação quanto na escola, é assim, é a coisa mais difícil é entender qual é o problema que se está querendo resolver, né? E não simplesmente a resposta, né? Sei lá, Platão tem a sua teoria das ideias. Mas por que diabos Platão propõe uma teoria das ideias? Por que que ele separa, aparentemente, de modo, falando aqui, né, de modo muito caricatural, por que que ele separa dois mundos, né? Um mundo sensível, um mundo das coisas físicas e um mundo das ideias? Por que diabos ele faz isso? Ele era só um maluco que queria ter dois mundos, né? Não, ele estava tentando resolver um problema, né? E eu acho que a gente peca, às vezes, quando não atenta, às vezes não, eu acho que esse é o principal problema, né? Quando a gente não chama atenção para o problema que está sendo resolvido. Porque a solução apresentada pelo autor em questão soa arbitrária, artificial. Ah, é só a opinião dele.
Tu acaba, acho que às vezes até apresentando meio que um espantalho nem chega a apresentar qual é a tese do autor realmente, né? Tu te apega realmente a uma coisa mais historiográfica apenas, assim, vamos dizer. Queria abordar um dos tópicos que tu falou de adaptação. Eu acho que vai muito também de tu entender qual é vamos dizer, o conhecimento prévio naquele assunto, né? Por exemplo, ali no Colégio de Aplicação da URGS, a gente sabia que no primeiro e no segundo ano eles tiveram lógica. Então, eles sabiam o que era um argumento dedutivo, o que era um argumento indutivo, etc, etc. E quando a gente ia apresentar alguns autores, a gente apresentou, principalmente quando a gente foi falar de democracia, então a gente apresentou em forma de argumentos. Qual era a crítica do Platão, de forma resumida, em um argumento. De que forma que a gente poderia atacar essa crítica, né? E também uma defesa da democracia usando argumento, premissa, conclusão, etc. E a gente tentou fazer esse trabalho com eles de fazer eles tentar identificar, então, em que medida aquilo ali decorria necessariamente das premissas, né? Ou era uma conclusão, era uma indução. Mas esse trabalho só foi possível porque a gente sabia que, bom, eles tiveram lógica. Se eles não tivessem tido lógica, a abordagem teria que ser outra. Então, acho é bem interessante esse tópico de adaptar o texto, né? De adaptar o ensino, porque realmente depende do meio onde tu está também. Ali ele já tinha um ferramental teórico, a gente poderia abordar a questão daquela determinada maneira. Uma outra questão, um outro ponto que eu achei bem interessante que tu abordou também é essa do. E voltando ao que eu estava falando do espantalho, é realmente não apresentar a ideia só como uma ideia, né? Voltando à minha experiência ali no PIBID. O que a gente fez, todo o nosso trabalho era mostrar, fazer um apanhado de filosofia política, mas sempre a gente tem sempre tentando trazer problemas assim. Ah, o que é a democracia? Em que medida a gente pode dizer que uma democracia é democracia? Tem grau de democracia? Ou uma democracia é uma democracia apenas porque ela tem esse tópico, assim? E a gente conseguiu meio que, em algumas aulas, pelo menos, a gente conseguiu trazer a atenção dos alunos, porque eles perguntavam, ah, e o Brasil é uma democracia? E nesse argumento que tu tá dando, ou nesses tópicos aqui que tu tá explicando, onde é que o Brasil se encaixa? Então, é uma questão distante, vamos dizer assim, para ensino médio, mas nem tanto, né? Mas eu digo que é distante porque ele é um pensamento mais geral, eles estão pensando no sistema como um todo ali, né? Eles não estão pensando numa questão específica, eles estão reagindo realmente uma coisa geral, eles estão pensando num plano mais geral, o que eu acho que é, via de regra, mais difícil. E é uma das coisas que na filosofia a gente tenta fazer, que é pensar as coisas num amplo espectro, né? Então, acho que realmente essa questão da adaptação é bem relevante.
Essa característica, tem uma característica da filosofia para a qual tu está chamando a atenção aí, que é essa de lidar com os conceitos, com conceitos que são gerais, né? E lidar, talvez, de forma geral com esses conceitos que são gerais, ou amplos, ou abstratos, ou enfim, né? Mas existe uma característica da filosofia de ser, em grande medida, aí é que tá, não descolada da nossa experiência, mas descolada dos particulares mais imediatos que nos cercam, assim.
Ou talvez de um senso comum, de uma experiência comum,
Uma experiência mais direta
né? É,
das
sim.
coisas. Enfim, teria que tornar isso um pouco mais preciso, mas essa é uma dificuldade, eu acho que. Porque é o seguinte, né? A gente lida com as coisas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, sem precisar. Pensar de modo muito profundo sobre elas, né? E não há nenhum problema nisso. A gente, de fato, lida muito bem com todas as coisas, né? Vai no supermercado, volta, arruma a cama, bota a roupa para lavar, lava a louça. Faz tudo que tem que fazer, de repente até trabalha com alguma outra coisa, né? E aí você se vê, tendo que refletir filosoficamente sobre algum conceito, alguma coisa. Isso é muito difícil. Na verdade, isso é muito difícil, porque isso nos coloca justamente num outro patamar, ou na possibilidade de ter uma outra experiência, que não essas experiências cotidianas que a gente tem sempre, né? Que é a experiência de lidar de modo abstrato com o pensamento, né? E com a mobília do pensamento, né? Que são as ideias. E essa é uma das coisas mais difíceis, e eu diria assim, agora, né, tentando conectar isso com a coisa do ensino, assim. Essa é uma das coisas mais difíceis na hora de ensinar filosofia de um modo geral, mas, sobretudo, agora vou falar sobre da minha especialidade, que é a ética aristotélica, sobretudo quando a gente vai ensinar ética, por exemplo. Eu acho que esse é o caso que me salta mais aos olhos, assim. Porque, na verdade, né, o que a gente deve fazer, deixar de fazer, isso a gente está discutindo o tempo inteiro, mesmo nessas ações cotidianas, né? Será que eu devo mentir? Eu devo dizer a verdade para alguém que, enfim, alguma coisa complicada que ela deve saber ou não deve saber? Então, a gente lida com conceitos éticos de um modo, eu diria, corriqueiro, superficial ou bastante pedestre, assim. E aí a gente chega para fazer uma reflexão sobre esses conceitos. E há uma dificuldade enorme, né, de sair da sua experiência particular, justamente, e passar a considerar esses conceitos pelo que eles são, e não pelo modo como eles supostamente se manifestam na nossa experiência. Isso é muito difícil. Eu sempre digo que eu prefiro dar aula de metafísica do que de ética. Porque na aula de ética, a gente fala e parece que os alunos estão entendendo o que a gente está dizendo. Porque, de fato, quando eu digo a palavra dever, quando eu falo não mentir, isso bate na experiência da pessoa. O problema é que é o seguinte: é ótimo que bata na experiência, e é ótimo que a gente parta disso, dessa experiência que cada um de nós tem. Mas para fazer filosofia sobre isso, a gente tem que sair dessa experiência. E aí é que é a dificuldade, né? Então, imagina assim: num momento como, né, na escola, os alunos têm de. Varia bastante, mas de 13, 14 até os 18 anos, né? Falando em ensino médio. Eles estão num momento de formação da sua personalidade, da sua individualidade, etc. E, digamos assim, é o que é mais urgente, é aquilo que toca eles de modo mais particular, né? A experiência mais imediata, de fato. Então, assim, é bastante difícil conseguir fazer uma reflexão propriamente filosófica. Por outro lado, eu tenho tido, então, né, tá falando do PIBID e eu tô falando de ensino médio sem dar a minha referência. Eu tô sendo orientadora, na verdade, essa é a função, de um subprojeto, de um projeto maior, que é a residência pedagógica. Então, eu faço parte do grupo da filosofia, tenho a colaboração do Ricardo Criciúma também, né, meu colega. Nós somos orientadores, então, de 11 alunos atualmente, alunos da licenciatura, que estão atuando numa escola, num colégio, que é o Emílio Massô, ali no, na Cidade Baixa, desde o ano passado, desde a metade de 2018. Né? Então, eu estou tendo essa experiência que está sendo riquíssima, muito interessante, de acompanhar os meus alunos, então, dando aula, fazendo as suas atuações. Eles trabalham, então, no âmbito dessa residência pedagógica como numa espécie de estágio, né? Acompanhado pelo professor, que é o preceptor, tem esse nome bem interessante, o preceptor, que é o João Paulo Silveira, que está nos acompanhando lá e nossa, está sendo uma experiência muito legal. Então, é daí que eu estou tirando muitas das minhas ideias e considerações e vendo algumas dificuldades, claro. É uma experiência, né? Então, eu não posso fazer isso que eu estou dizendo, que agora eu não quero que meus alunos façam, né? Que é pegar essa experiência única e a minha experiência imediata e transformar para tudo. Mas, de qualquer modo, eu estou tendo alguns elementos empíricos, né? De ideias que a gente vai tendo ao longo da docência. E isso e tem sido gratificante, por outro lado, ver que é muito difícil para eles fazerem tal coisa. Olha só, vamos fazer, vamos tentar fazer, vamos lá, vamos apostar, porque a gente já teve surpresas incríveis, tanto na hora de avaliação, né, que é quando a gente tem ali um documento que atesta, olha só, o aluno compreendeu a questão e etc., quanto durante as aulas, nas respostas que os alunos dão. Embates, às vezes, eu vi até semana passada um aluno meu, explicando algumas coisas, curiosamente, sobre a ética aristotélica. Eu nem sabia que era essa aula que ele ia dar, e ele foi lá e deu. O Jean. E daqui a pouco, a gente tinha duas alunas discordando acerca de um ponto lá, do meio termo, na doutrina, né, da virtude de Aristóteles, e elas estavam discordando e uma tentando explicar para a outra por quê, que, né, era assim, por quê, que era assado. E, poxa, pena que eu não gravei, assim, para mostrar que olha só como dá para fazer eles Sim. fazerem a reflexão. Só que é um pouco assim, pode ser analogia, pode ser meio boba, mas enfim. É um pouco como quando as crianças aprendem a fazer alguma coisa, elas só não conseguem ficar muito tempo fazendo aquilo. A capacidade de concentração é um pouco, ela não dura muito ao longo do tempo. Sim. Mas eles vão lá, eles tocam no que tem que tocar e voltam. Claro, exigir um estudo atento, de horas e horas de leitura e tal, isso até seria estúpido querer exigir isso deles, né?
Não, existe não é isso. Uma carga ali que não tem como.
Não tem como, né? Que não é a carga de leitura, né? De profundidade de leitura que a gente vai exigir na graduação, por exemplo. Né? Não é nada disso. Mas é um contato com o tema filosófico, com o problema filosófico e ver por que aquela resposta ali, de fato, né? Dá conta desse problema aí. E uma coisa muito importante, assim, que eu tendo a dizer sempre para os meus alunos assim, tentem compreender, tentem entender o que está acontecendo antes de querer se posicionar, dizer se concordam ou se não concordam. Acho que isso talvez seja uma das coisas mais difíceis, e aí, né, pensando nos tópicos de ética, de política, que são as coisas mais que nos tocam e parece que a gente já tem uma posição e etc. Mas tal coisa eu não concordo. Não, mas olha só, calma, baixa a bola um pouco, vamos ler primeiro, vamos tentar entender por que fulano está dizendo o que ele está dizendo desse jeito. Qual é a coerência total da posição dele? Né? Tem pontos que são frágeis, claro que tem todas as posições, tem pontos que são frágeis, mas quem sabe seja o momento da filosofia não seja exatamente o momento de buscar a verdade ou buscar me posicionar a favor ou contra, mas de buscar modos interessantes, modos coerentes, modos frutíferos até, de ver o mundo, de ver a ação humana e tentar andar dentro desse mundo novo. É como se cada filósofo nos apresentasse um mundo. E o que a gente faz? A gente vai lá e anda naquele mundo. Poxa, que legal essa avenida aqui. Olha só, mas tem uma ruelinha aqui que vai dar lá naquela super loja que vende coisas lindas. Ah, e daí a gente anda por essa outra ruazinha aqui. Ah, que legal. Não sei se existe a cidade perfeita, né? Nessa analogiazinha aqui. Não sei se existe a cidade perfeita. Cada uma delas tem os seus atrativos, tem as suas coisas interessantes, etc. Bom, talvez o sujeito queira até se posicionar. Bom, mas... acho que não é esse o nosso papel, assim, falando da filosofia de um ponto de vista institucional, né? Tanto no seu ensino acadêmico, graduação, assim, quanto no seu ensino básico. Então, o modo, que são modos profissionais de fazer filosofia, de ensinar filosofia, né? Não é ensinar a partir de que filosofia agora eu vou guiar a minha vida. Isso pode ter também... Pode, mas não é, eu acho que seja muito a nossa tarefa. Eu acho que a gente tem mais essa tarefa de oferecer alternativas, oferecer modos de ver o mundo. Eu acho que é isso que os filósofos nos oferecem, modos de ver o mundo, sempre preocupados em resolver certos problemas.
A gente sempre encerra com a mesma pergunta, que é complicada, de certa forma, mas tendo com base assim, o que a gente conversou, até agora, qual tu diria ser a utilidade da filosofia? Assim?
Então, essa pergunta é super difícil, né? Aí é o mal do filósofo já ver filosoficamente a pergunta sobre a utilidade da filosofia. Mas por que ela é complicada? Bom, algumas razões pelas quais eu acho ela uma pergunta difícil, na verdade. Porque tudo depende do que a gente está entendendo, tanto por filosofia quanto por utilidade.
Né? Digo não utilidade no sentido, enfim, mercadológico ou prático,
sim.
Mas...
Mas, então, deixa eu falar do que eu acho ser, então, a utilidade da filosofia, dado esse contexto todo no qual eu inseri ela na minha fala aqui, né?
Uhum.
Que é, então, essa... talvez essa tarefa institucional, né? Ou então como professores de filosofia, tanto universitário quanto do ensino básico. Eu acredito que tenha uma importância, eu traduziria então aí a utilidade como uma importância, que é a importância de alargar, conseguir alargar. Eu não estou dizendo que só a filosofia pode fazer isso, tá? Outras disciplinas e outras áreas também podem fazer isso. Mas a filosofia faz também. E nesse sentido, talvez ela não se distinga muito das outras, que é alargar a nossa capacidade de ver o mundo. Então, assim, a despeito das provas que a gente cobra, dos trabalhos acadêmicos que a gente prova, que a gente cobra, e de um uso... que pode ser dito um uso profissional da filosofia, eu acho que é inevitável um rebote na nossa experiência. Não tem como não ter esse rebote. Não tem como você passar pelo estudo minimamente detido e atento de um tema filosófico, e isso vai significar passar por diversos autores. Os autores, os clássicos, estão sempre lá. De um tema, então, ou de um único autor, ou de uma única obra, né? A nossa capacidade de ver o mundo muda. A nossa capacidade de enxergar as pessoas muda. E eu acho que muda, enriquece o nosso... Porque a gente adquire novos conceitos, por exemplo, né? A maneira como eu lido hoje com a palavra deliberação é muito diferente de 20 anos atrás, quando eu entrei na filosofia. Então, e saber distinguir diferentes contextos de aplicação, etc. Então, eu acho que é isso. É um enriquecimento da nossa experiência, da nossa capacidade de ver o mundo.
Perfeito. Então, vamos encerrar por aqui. Lembrando que dúvidas, críticas ou sugestões, você pode nos contatar pelo @gmail.com. E até o próximo episódio. Tchau. Os bolsistas que produziram esse episódio foram Douglas Aguiar, Ellen Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur, Gustavo Maluf.